Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
A decisão de não comer carne nem consumir produtos de origem animal está ganhando cada vez mais popularidade no Brasil. A estimativa do Instituto Ibope é que 7 milhões de brasileiros sejam veganos. E a quantidade pode ser ainda maior, gente, porque esse número é baseado numa pesquisa feita pelo Ibope em 2018. Famosos como Xuxa, Tata Werneck e Rodrigo Santoro ajudaram a dar mais visibilidade a esse estilo de vida. Mas as dúvidas e até o preconceito ainda são grandes. Será que a alimentação vegana tem todos os nutrientes de que a gente precisa? Será que o vegano vive com muitas restrições? O que, além dos alimentos, não é consumido pelos veganos? São muitas perguntas, dúvidas que surgem e a gente vai esclarecer algumas delas hoje no consultório. Quem vai ajudar a gente a responder as perguntas é a nutricionista Lígia Barros. Boa tarde, doutora Lígia.
Boa tarde, Leandro. Prazer estar aqui nessa tarde.
E também está com a gente a nutricionista Flávia Daiza. Boa tarde, Flávia.
Boa tarde. Tudo bom?
Tudo certo. E você que está ouvindo a gente, tem alguma dúvida? Quer saber o que é o veganismo? O que a alimentação vegana traz para as pessoas? Permite às pessoas? Manda sua dúvida para a gente pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. Ou, se você preferir, também pode ligar para cá e conversar ao vivo diretamente com as nossas convidadas. Vou começar perguntando para a Lígia o que é o veganismo e qual é a diferença dele para o vegetarianismo.
O veganismo é um estilo de vida, Leandro, e ele não parte só do pressuposto da retirada, né, dos produtos de origem animal, mas também a consciência, né, da utilização de produtos derivados em outros ambientes, como, por exemplo, a utilização de couro, né, que a gente utiliza nas bolsas, enfim.
Então
o veganismo é realmente um estilo de vida mais completo, voltado para que esses produtos não façam parte do dia a dia.
Então, no veganismo, gente, a pessoa, além de não comer carne, ovo, leite e os derivados, ainda também não usaria, por exemplo, um sapato feito de couro de animal, ou não compraria uma roupa que foi feita a partir da pele de um animal, e por aí vai. Esse é o veganismo, ele vai além da alimentação. E eu vou agora perguntar para a Flávia a carne, né? A questão da carne, que culturalmente é tida como essencial no prato para ser a fonte de proteína da alimentação das pessoas e que no veganismo, no vegetarianismo, ela não faz parte da alimentação. E aí, como faz? A pessoa fica com carência de nutrientes, de proteína?
Então, Leandro, toda alimentação vegetariana ou vegana, quando bem balanceada, ela consegue oferecer a quantidade diária para a necessidade de cada pessoa, que é variável, né? De proteína que por dia, tá? O principal substituto da carne no prato do brasileiro é o feijão. E é algo que já é comum, que a gente já usa muito, né? Então, além do feijão, tem todo o grupo do feijão, que é o grupo de leguminosas, né? Grão de bico, lentilha, ervilha, feijão de todos os tipos. Além do feijão, a gente lança mão de outros alimentos ricos em proteínas ao longo do dia, como as sementes, as castanhas, tá? E é importante a gente ter em mente que todo alimento vegetal, ele tem uma quantidade de proteína, tá? Agora, a concentração de proteína é menor do que os alimentos de origem vegetal. Mas a gente equilibrando todos os grupos de alimento direitinho, a gente consegue atingir sem problema.
Se a pessoa quiser, por exemplo, começar a reduzir o consumo de carne, então ela tem que aumentar na mesma proporção o consumo desses outros alimentos?
A gente precisa fazer uma análise, né, da necessidade daquela pessoa, a prática de atividade física, faixa etária, para solicitar, para sugerir esse aumento proporcional quando a gente retira a carne. Agora, o que é muito importante a gente saber? Existe uma cultura de superestimar a necessidade de proteína, tá? Os brasileiros e mundialmente consomem muito mais proteína do que as recomendações pelas organizações de saúde. Então, na verdade, a gente come um excesso e quando a gente retira a carne e equilibra colocando alimentos vegetais com alta fonte de proteína, a gente consegue adequar a cota. Agora, primeiro é importante entender que a maioria das pessoas consome muito mais proteína do que precisa.
Lígia, então não é de uma hora para outra, né? A pessoa que ainda não tem esse estilo de vida, não é de hoje para amanhã que ela pode cortar todos os alimentos de origem animal e começar a viver o veganismo, né? Tem que ser não. Com um pouco de cuidado.
É bom ter um pouco de cuidado, sim, mas a pessoa pode sim virar vegana, vegetariana da noite para o dia, tá? Mas é bom ter algumas orientações, porque é importante fazer algumas substituições mais adequadas. Não é porque a alimentação é vegana, sem alimento de origem animal, que significa que ela é totalmente saudável, tá? Uhum. Porque tem hoje, como o veganismo está crescendo, a indústria alimentícia vegana também está crescendo. Então, se a gente substituir, tirar a carne, colocar no nosso alimentação muito alimento processado, né, industrializado, com aditivo químico, ela vai ser uma alimentação que talvez não seja tão saudável.
Lígia, então, se a pessoa antes comia 200 gramas de carne, por exemplo, tomava um copo de leite de vaca e, vamos supor, comia duas fatias de presunto ao longo do dia, né, não tudo junto, mas ao longo do dia nas refeições, isso não quer dizer que ela vai ter que comer 200 gramas a mais de feijão, nem um copo de leite de coco, nem duas fatias de, eu não sei nem o equivalente que a gente podia botar aqui, né, de algo vegano.
Inclusive, você falou que é extremamente importante, realmente, né, o consumo proteico muito alto, principalmente aqui no Brasil, e a gente já tem discutido isso, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade mundial, né, até que ponto a gente consegue manter, né, esse aporte de proteínas, essa oferta para uma população crescente no mundo, esse consumo tão alto. Então, assim, você pode sim fazer essa, né, e se tiver dúvidas, procurar um acompanhamento. Você faz a mudança de forma mais orientada, né, sem ter prejuízo à saúde. Muito importante a fala de falar sobre a indústria alimentícia. Lembrar que, mesmo com essa transição de retirar os produtos de origem animal, você precisa continuar tendo cuidado com o consumo de processados e ultraprocessados, né, que estão muito associados com as doenças crônicas agressivas, consumo, diabetes, aqueles frutos, né, que ele tem muito experiência. Essas orientações permanecem de todas as coisas.
A gente está com um pouquinho de dificuldade de entender a Lígia, a ligação dela está cortando um pouquinho. Vamos fazer o seguinte: leite, ovos, manteiga, queijo, a maior parte dos embutidos, tudo isso está fora da alimentação dos veganos. Mas nem por isso eles deixam de ter outras fontes dos nutrientes presentes nos produtos de origem animal. A gente está conversando sobre o assunto aqui no consultório de hoje com as nutricionistas Lígia Barros e Daisa Anushi. Flávia Daisa Anushi. A gente vai falar agora sobre outros alimentos. A gente falou muito da carne na primeira parte da nossa conversa. E agora eu queria passar para a parte dos ovos. Os ovos, eles estão presentes em muitas receitas, né? De bolos, pães, massas. Lígia, o que substitui o ovo numa alimentação vegana?
Alguns sementes têm o potencial de emulsificar, né? A gente utiliza muito o ovo para unir os ingredientes. Então, a chia, por exemplo, tem a formação de gel. A água do grão de bico, ela pode ser utilizada. O amido de milho também pode ser utilizado para empanar. Então, assim, existem várias formas de retirar esse alimento sem prejuízo, inclusive em relação ao gosto, né, as características das preparações, que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, né? Mas, assim, nada que não possa ser substituído.
Agora, as pessoas que seguem o veganismo, elas precisam comer mais quantidade de alimentos do que as pessoas que não seguem? Ou isso é um mito?
Isso é um mito. Lógico que a avaliação é sempre individual, vai de acordo, né, com a variedade de alimentos que são inseridos, de como é o hábito de maneira geral dessa pessoa. Então isso vai ter que ser bem analisado. Uma problemática pode ser quando é uma pessoa que tem um hábito mais difícil, que é mais seletiva em relação aos alimentos, come com uma pouca variedade, mas de maneira geral isso é um mito mesmo.
Flávia, a alimentação vegana, ela geralmente é mais cara do que a tradicional. Por que isso acontece?
Na verdade, isso é um outro grande mito, tá? Que a alimentação vegana é mais cara. Se a gente parar para pensar que a base do nosso almoço, e pode ser o do jantar também, é arroz, feijão e vegetais, né? A gente já retirou a carne aí, que é o item mais caro do prato, né? Quando a gente pode substituir, por exemplo, um queijo por um tofu, o preço do queijo por tofu, a gente consegue achar valores equivalentes. Agora, quando é que a alimentação vegana vai ficar mais cara? Se a pessoa quiser fazer a substituição da carne por produtos industrializados, né? E aí a indústria acaba sendo, coloca um pouquinho, o preço um pouco mais alto do que os alimentos tradicionais, porque a demanda ainda é menor. Mas se for uma alimentação, arroz, feijão, vegetais, frutas, verduras, né, aveia, a gente acaba tendo alimentação, na verdade, com custo bem menor do que a alimentação com carne.
Uhum. Do ponto de vista dos nutrientes, é uma dúvida que as pessoas também têm. Ah, mas essa pessoa aí não tem jeito, ela não come carne, ela não come ovo. Além das proteínas, ela não está ingerindo a quantidade de nutrientes que é necessária para viver, não. Isso também é um grande mito, né, Lígia?
Lígia.
Desculpa.
Sim, mas Flávia pode completar essa minha fala também. Existe muito preconceito ainda, né? Nós somos um país que tem culturalmente uma ingestão de carne muito grande. Então, as pessoas acabam associando a carne com uma questão de poder, de força. E a retirada desse alimento muitas vezes tem, né, esses mitos. Mas as pessoas que adotam, né, tanto o vegetarianismo quanto o veganismo mais estrito, né, com a retirada de todos os derivados, se certamente não tem que prejudicar a saúde, se consegue fazer substituições equivalentes, se tem uma alimentação saudável. E aí vem até o questionamento. Muitas vezes a gente condena os vegetarianos e os veganos pela retirada, mas existem pessoas que comem carne que também não têm uma saúde adequada, que tem um consumo muito alto de ultraprocessados. Então, assim, é importante que a gente desmistifique isso.
Fontes de carboidratos veganas, por exemplo, quais seriam?
As mesmas. A gente incentiva que os carboidratos mais complexos sejam consumidos, né? Então, os integrais, os cereais integrais, o pão integral, os ossos tubérculos, que são grandes defensores, que na nossa região a gente tem uma grande variedade, e de maneira geral eles conseguem suprir a energia adequada. Então, assim, é importante a gente ressaltar que não tem muita diferença do ponto de vista nutricional em relação aos carboidratos. As recomendações são as mesmas.
Flávia, agora a questão dos alimentos industrializados, né? Vocês destacaram que os veganos também precisam ter cuidado com eles. E não é porque eles estão lá com uma etiqueta mostrando que são veganos que eles são necessariamente saudáveis, né?
Exato, exato. Se você for analisar, tem, por exemplo, a salsicha vegana, né? Que são embutidos, né? Mortadela vegana. Hoje está surgindo também vários hambúrgueres semelhantes à carne, né, com textura e sabor e com aparência, que pode até ter aquela aparência de sangramento do hambúrguer, que são alimentos processados com muita quantidade de sódio e algumas marcas com muita quantidade de aditivo químico, tá? Então, para quem está fazendo a transição, que sente a necessidade de algo com gosto de carne, esses alimentos podem até ser úteis na transição. Mas o vegano mesmo, ele acaba não tendo necessidade. Você tira a carne e substitui pelos alimentos vegetais mesmo, tá? Que é a base, né? Que é o que a gente chama de alimentação plant-based. Realmente saudável, que previne doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, tá? Então, elas têm que ser baseadas nos vegetais, na forma mais íntegra que a natureza nos traz.
Três cenouras suco de 2 laranjas, meio copo de óleo, 1 copo de açúcar, 3 copos de trigo e 1 colher de sopa de fermento químico. Essa é a receita de um bolo vegano de cenoura. É, os ingredientes estão aí. Eu não senti falta de quase nada, só do leite. Mas deve ser a substituição do suco de laranja. E a gente está falando sobre o veganismo hoje aqui no consultório do Rádio Livre. O veganismo que está ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, mas que ainda gera dúvidas, preconceitos. Às vezes a gente já vê aquela pessoa que, quando se depara com uma receita vegana, torce o nariz sem antes nem ter provado aquele alimento, né? As nutricionistas Flávia Daiza e Lígia Barros estão conversando com a gente para tirar nossas dúvidas. E a Gorete, de Casa Amarela, ligou para cá para tirar a dúvida dela. Gorete, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutoras. Eis aqui uma pessoa que come carne com remorso, né? Mas até agora eu não consegui dar nem o primeiro passo. Apesar do remorso que eu sinto, né? Por ser uma protetora, era para proteger os bichinhos, não comê-los, né? Então, mas a minha dúvida, né, e a vacina que são testadas nos animais e os remédios cosméticos, shampoo, sabonete, etc. Como fica? O vegano usa isso? Porque se usa, não adianta você não comer carne e usar outros produtos, tipo remédio, vacinas, né? Uhum. Que são testados em animais e eles sofrem muito com isso.
Isso aí, só explicando para o pessoal que agora a gente está falando, porque, como a gente disse no começo, né, os veganos, além da restrição alimentar, de não comer os produtos que são de origem animal, eles não usam nenhum outro produto que tenha origem animal ou interferência na vida dos animais, porque além da alimentação, eles estão preocupados com a proteção dos animais. Nem o mel das abelhas eles não consomem, né? Os veganos não comem. Então, Flávia, como é que fica essa questão aí dos produtos que são, que passam, de alguma forma, a interferir na vida de animais, como a Gorete falou pra gente?
Certo, eu vou falar por partes, né? Primeiramente, eu vou começar falando pelos cosméticos, tá? Hoje em dia, da mesma forma que a alimentação vegana cresce, os cosméticos veganos e livres de crueldades animais também, tá? Para você ter uma ideia, teste em animal é proibido na Europa há mais de 10 anos. Aqui no Brasil, alguns estados já proibiram os testes em animais. Inclusive, Pernambuco é um estado que não autoriza cosmético testado em animais, tá? A produção, a fabricação dentro do próprio estado. Existe hoje petição para uma lei federal que proíbe os testes em animais para a fabricação de cosméticos. Inclusive, por coincidência, eu tenho uma loja também de cosméticos naturais e cruelty free. Só item de tudo, shampoo, maquiagem, o que você pensar de item de cuidados pessoais, a gente já tem hoje vegano e cruelty free. Em relação a vacinas e medicações, a gente tem que pensar que a gente não pode colocar também a questão de saúde em risco pela questão do veganismo, né? Então, as vacinas salvam vidas e a gente deve sim usar vacina e medicação quando necessário. Existem os veganos que realmente não aceitam, mas isso aí é a particularidade de cada pessoa. Mas eu, como profissional de saúde, eu não vou orientar que você não vacine ou não dê a vacina no seu filho, ou não use qualquer remédio, colocando a sua saúde em risco, visto a questão da proteção aos animais, né? Então, precisa ter um balanço, um bom senso, eu acho.
Certo. Está respondida, então, a dúvida da Gorete. Eu falei do mel anteriormente, citei aqui o mel como um alimento que não é vegano. Além disso, também há gelatinas, né? Por terem a origem animal. E aí eu pergunto para a Lígia agora, como as pessoas podem fazer a substituição desses dois produtos, o mel e a gelatina?
No caso do mel, a gente pode utilizar os açúcares, e aí lembrar que todo açúcar tem um índice glicêmico alto, por mais que você utilize o açúcar mascavo, a gente pede que vocês tenham parcimônia no uso, então assim, tenham cuidado nas quantidades, e a maior parte das frutas, muitos bolos não precisam ser adoçados, né? A gente utiliza, por exemplo, a estratégia de utilizar frutas maduras ao invés de colocar o açúcar, e consegue adoçar, a utilização de uva passas, Em relação à gelatina, a gente tem alguns produtos de origem vegetal que podem dar essa consistência, né? Mais engraçado, como por exemplo o HH, uma estratégia bem ampla e que a gente já encontra. Então, assim, o desenvolvimento da indústria voltado, né, para o público vegano tem sido exponencial, como a gente já falou aqui hoje, e esses produtos já estão em todos os supermercados.
Uhum. Flávia, e se a pessoa for receber um amigo, um conhecido vegano em casa, o que, que ela precisa saber para receber essa pessoa bem, para um almoço, para uma refeição?
Nossa, é bem particular essa questão, né? Mas assim, vai depender do... O ideal é a gente tentar incluir a pessoa ao máximo possível, né? Se você analisar bem... Quem é onívoro, né, que são as pessoas que comem carne, consome alimentação vegana ou vegetariana. O vegetariano é que não vai consumir a alimentação. Então, você pode fazer algumas adaptações, dependendo do que for o cardápio geral, né? Aí,
uma feijoada, por exemplo.
Uma feijoada, você pode fazer só... Tem receita de feijoadas veganas, né? Então, se a pessoa quiser receber, ela pode receber mantendo o mesmo cardápio, só que faz uma feijoada vegana à parte. Então, se for fazer a couve refogada também, ter o cuidado de retirar o bacon. Se for um almoço normal, né, arroz, feijão, tenha o cuidado de fazer o feijão sem charque, sem nenhum aditivo de origem animal. E aí, o restante a pessoa vai comer normalmente, que são os vegetais, salada. Se for um café da tarde, por exemplo, pode fazer alguma pastinha vegana para acompanhar as torradas ou um biscoitinho. Depende da ocasião e do qual é o cardápio que a pessoa vai usar para receber.
Uhum. Lígia, tem um outro mito também, que é o seguinte: todo vegano tem que ser magro. Não pode existir vegano gordinho. Isso também é um mito, né? Por quê?
Exato. Como a gente falou, o cuidado com a alimentação, ele independe, né, das suas preferências e das suas modificações. O consumo, por exemplo, de ultraprocessados no Brasil e no mundo está muito ligado a esse aumento do sobrepeso e da obesidade. Então, para quem fez a transição para o vegetarianismo, o veganismo e continua utilizando, né, muito ultraprocessados, o risco do ganho de peso continua. Então, lembrar também, né, que a gente precisa dissociar o peso da questão de saúde. O peso é um marcador, mas ele efetivamente não diz tudo. Então, inclusive, é uma coisa que a gente está discutindo nessa semana no mundo, são os estigmas do peso, né? Então, é importante avaliar a saúde de maneira geral, os exames bioquímicos, os exames clínicos, e não só ficar preso no peso. E aí, reforçar, para quem quer emagrecer, o veganismo pode ser uma estratégia, mas não é o objetivo, né, da modificação da dieta.
Flávia, tem alguma idade que haja alguma restrição para o veganismo? Crianças já podem ser criadas dentro do veganismo?
Sim. Hoje não existe nenhuma restrição, tá? Da gestação ao lactante, às crianças na fase pré-escolar, escolar, adolescente, adulto e idoso. Aqui em casa, por coincidência, a gente tem experiência em todas as faixas etárias, tá? Eu tenho uma filha adolescente, vegetariana, eu fui uma gestante do meu filho caçula, vegetariana, o meu filho caçula hoje tem 4 anos, ele nunca comeu carne, nunca bebeu leite, a não ser o leite materno, né, e alguns outros leites vegetais. E as sociedades que regulam a alimentação, como a Sociedade Americana, define que a alimentação vegetariana ou vegetariana estrita, que é o que a gente chama quando ela é vegana, ela é adequada em qualquer fase da vida, desde que seja bem planejada, tá?
Existe também por trás do veganismo, Flávia, outra questão, que é a ambiental. Explica um pouquinho pra gente essa relação.
Então, a gente costuma falar que as pessoas se tornam veganas por 3 pilares, né? Ou é pela compaixão ambiental, ou pela compaixão animal, ou é pela questão da saúde, ou é pela questão ambiental. Hoje, se você fizer uma conta básica, nós somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas e a gente abate mais de 70 bilhões de animais para consumo. Então, se a gente pensar que a gente tem que plantar os grãos, soja, milho, sorgo, para alimentar 70 bilhões de animais terrestres para abate, a gente pensa que tem um desmatamento muito grande e a maioria dos nossos grãos plantados, eles vão alimentar os animais e não as pessoas, tá? 70% da população, da produção agrícola do Brasil, ela é destinada para alimentar os animais e não para alimentar as pessoas. Então, isso sugere-se até que a gente teria condições de resolver o problema da fome se a gente tivesse uma alimentação mais voltada para o vegetarianismo, né? Porque a gente produz boa parte para engordar o animal para depois abater.
Uhum. Existem outros
produtos? Além da emissão de gás carbônico, né?
Pois é, ainda tem essa outra questão também. Isso. Então, só para a gente deixar bem claro, tá, pessoal, que o veganismo, ele realmente vai muito além, é uma filosofia, né, Flávia, de vida.
Isso, exato.
Lígia, a gente citou mais cedo também os derivados do leite. O queijo, por exemplo, quem está fazendo a transição ou pensando em fazer, eu até tive dificuldade para colocar aqui no lugar de duas fatias de presunto ou de queijo no pão. O que que o vegano ele vai ter na alimentação dele para substituir os queijos?
Então, tem o tofu, que é, né, o queijo de soja, em relação ao conteúdo proteico, é um dos mais indicados. Mas existe a produção de queijos de diversas fontes, por exemplo, queijo de grão de bico, né, de outros tubérculos, como de inhame. Então, o uso de derivados ele não é prejudicado. A gente só vai modificar realmente a fonte. Então, inclusive, são fontes mais acessíveis do ponto de vista do custo em relação à própria perecibilidade, né? Lembrar que os derivados do leite, eles têm uma perecibilidade alta, precisam ser refrigerados, muitas vezes têm um conteúdo microbiológico muito alto. Então, são opções, inclusive, né, em relação à questão da saúde, muito bem-vindas.
Certo. A gente já está caminhando para o finalzinho do nosso consultório do Rádio Livre de hoje. Flávia, você, como, né, especialista e capacitada pela Sociedade Vegetariana Brasileira para atender esse público vegetariano e vegano, o que você diria para aquelas pessoas que ouviram até agora o nosso consultório e já tinham a vontade ou acendeu aquela luzinha e a pessoa quer fazer a transição? Na hora de procurar um profissional ou antes mesmo disso, qual é a primeira coisa que ela deve fazer, o primeiro passo para a transição de deixar os produtos de origem animal de lado?
Você diz antes dela procurar um profissional, quais são as mudanças que ela já pode fazer?
Isso, quero me tornar vegano a partir de agora, o que eu já posso fazer?
Certo, então vamos lá. Vou começar pelas refeições, tá? Café da manhã, para substituir ovo e queijo, por exemplo. Você pode lançar a mão do tofu, né? Como a Lígia falou, que é o de soja, bem temperadinho. Ou algumas pastinhas para substituir manteiga. Pode ser pasta de grão de bico, requeijão ou um creminho feito de semente de girassol. Um patê de tofu. Existem várias opções, né? O que não falta é receita mesmo no Google de opções vegetarianas para passar vegana, para passar no pão, por exemplo, ou acompanhar com um inhame, a batata doce, né? Mais voltado para essa alimentação regional. No almoço, quando você tira a porção do bife ou do frango ou do peixe, você tem a ideia de aumentar a quantidade do feijão, tá? E aí feijão, arroz, uma boa variedade de verduras cruas ou cozidas. Se quiser, pode fazer algum mix de sementes, semente de girassol, semente de jerimum, gergelim, que essas sementes também são fontes de proteína, cálcio, zinco, ferro, nutrientes que a gente encontra também na carne. E o jantar ficaria a mesma coisa, ou do almoço, ou a mesma coisa do café da manhã, por exemplo.
Certo, então... já que a gente sempre fala da importância do acompanhamento profissional e a gente incentiva muito que isso seja feito, aqui a gente tem duas profissionais já que vão deixar o contato para quem quiser tirar dúvidas, marcar a consulta aí para tirar as dúvidas sobre a alimentação. Flávia, pode deixar o contato para a gente, por favor?
Certo. O telefone é o DDD 81 mesmo, 99615-4260, pode falar diretamente no WhatsApp nesse número, ou pelo fixo 3090-2132.
Certo. Lígia, seus contatos para o pessoal que quiser ter uma consulta com você?
Então, o contato é através do Instagram, arroba Lígia Barros Livre. Eu sempre posto algumas coisas. É importante frisar que eu sou livre, mas eu trabalho com sustentabilidade e a gente vem reduzindo as quantidades, né, como forma de incentivo, inclusive as pessoas que ainda não conseguem fazer a transição completa. Então, quem quiser trabalhar com comportamento alimentar, se sentir à vontade, pode ir lá no Instagram, entrar em contato, a gente troca umas ideias.
Perfeito, e só para quem está pensando assim, tem muito essa frase, né? Quando a gente fala de gente vegetariana, de quem não come carne, é vegano, as pessoas falam, ah, mas é comida de passarinho, como é que eu vou sobreviver comendo comida de passarinho? Aí eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet e vi, por exemplo, que o urso panda, ele tem a maior parte da alimentação dele de broto de bambu, de vegetais. Então não tem essa desculpa não, é comida de bicho grande também, de urso também.
O elefante também.
O elefante,
ele só
olha
come
aí.
Plantas.
E essa desculpa já não dá para dar mais, né?
Né? Então.
Flávia, obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje, tá bom?
Eu que agradeço o convite, obrigada, boa tarde pessoal.
Boa tarde, Lígia, obrigado mais uma vez, até a próxima.
Obrigada, Ana. Até a próxima. Boa tarde.
Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta às 14h, eu e Lilian Fonseca, com muita informação, prestação de serviço e muito mais para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e do Big Alves. Editora executiva é Diana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.